Olá, de volta, bem-vindos. Sequência da disciplina de contabilidade gerencial. O que nós vamos ver a partir de agora é a unidade 3, custeio por absorção sem departamentalização. Bom, do que se trata? Não apenas a unidade 3, mas também a 4 e a 5, também, de certa forma, uma sequência de tudo que nós vamos ver a partir de agora. Nós vamos tentar elaborar o nosso primeiro mapa, nossa primeira planilha de custos. Foi citado o exemplo do bolo, né, na unidade 1, de como chegar ao custo desse bolo, e essa é a tônica da nossa conversa. Então, assim, nós vamos ver diferentes formas, diferentes metodologias. Antes de mais nada, gostaria de dizer o seguinte. Método de custeio é uma forma de alocação de custos, uma técnica, uma maneira. E nós temos diversas formas de fazer. Umas mais simples, outras mais complexas. E o que nós vamos tratar agora, portanto, é o custeio por absorção sem departamentalização. E vamos falar um pouquinho então da origem, de como surgiu esse custeio por absorção. O custeio por absorção, cujo objetivo principal é a avaliação dos produtos e o fornecimento de informações para demonstrativos contábeis voltados principalmente para o público externo, ele foi desenvolvido em épocas em que a mão de obra direta e os materiais eram os principais fatores de produção, a tecnologia era estável, os custos de coleta e processamento de informações eram altos, os custos indiretos representavam uma pequena parcela dos gastos empresariais e existia um número limitado de produtos. Então, isso foi desenvolvido lá no início do século passado, né, em que nós tínhamos uma realidade bem mais simples ou bem menos complexa do que temos hoje na maioria das empresas. O custeio por absorção é assim que nós denominamos no Brasil, né, essa forma de fazer custos. Ele é o método que consiste na apropriação de todos os custos de produção a todos os bens ou produtos elaborados, e somente os custos de produção. Então, todos os gastos que acontecem lá na fábrica é que serão alocados para os produtos. As despesas, não. Ou seja, aquilo que acontece lá no escritório não será alocada como custo de produção. Então, esta técnica, ou essa forma de se fazer custos é aquela primeira desenvolvida dentro da contabilidade que se baseou no RKW. Então, as raízes do custeio por absorção vinculam-se ao RKW, que é esse nome aí em alemão, né, desenvolvido no início do século passado, cujo objetivo era chegar ao valor de produzir e vender. Então, veja bem, no Brasil nós não chamamos de RKW, né? De maneira geral, até associamos esse nome, mas chamamos de custeio por absorção. É assim que foi batizada essa técnica no Brasil. Porque, diferentemente do RKW alemão, o nosso custeio por absorção somente aloca os custos. Já o RKW também alocava aquilo que nós aqui classificamos como despesas. Bom, outros termos, outras definições, outros nomes nós encontramos na literatura, mas que se referem a esse mesmo fenômeno. Rateio integral, método dos departamentos, método do rateio pleno, enfim, são sinônimos, eles seguem aproximadamente a mesma forma de se fazer custos. E o que nós vamos trabalhar aqui nesta unidade de número 3 é um caso em que será aplicado, será desenvolvido durante toda a nossa disciplina. É um caso da indústria cerâmica Palhoça, uma empresa fictícia, obviamente, tem alguma semelhança aí com algum caso real, mas, sobretudo, é um exemplo didático. Os números não necessariamente refletem aquilo que acontece lá na prática. Mas tentou-se seguir, enfim, a lógica de funcionamento, obviamente, de uma empresa de cerâmica. Então, a nossa empresa, a Indústria Cerâmica Palhoça, ela foi, enfim, fundada, ela iniciou as suas atividades num determinado mês, e aí gastou, enfim, e produziu uma série de produtos. Na unidade anterior, vocês tiveram que classificar lá os elementos e custos, né? Enfim, as despesas via balancete fornecido. Agora, nós vamos usar aquelas informações para dar sequência. Então, agora vamos entrar propriamente na produção para tentar chegar ao custo de cada um desses produtos. O seguinte, a nossa empresa produz, para simplificar, quatro tipos diferentes. Produziu 30 mil metros quadrados de cerâmica para piso tipo extra, 20 mil metros tipo comercial, 35 mil metros quadrados de cerâmica para parede tipo extra e 15 mil para parede tipo comercial. Então, nós temos quatro modelos diferentes. Poderiam ser 200, né? E na prática, em geral, nós encontramos centenas também de modelos e tal. Mas ficaria muito complexo os nossos cálculos. Para simplificar um pouco, vamos trabalhar com quatro modelos. Bom, somando esses quatro modelos, nós chegamos a um número de 100 mil metros quadrados de cerâmica produzido nesse período, nesse mês. Pois bem, como nós já vimos anteriormente que, somados todos os custos, matéria-prima, mão de obra, esmalte, energia elétrica e depreciação, e aí vai, tudo isso dá 324 mil. Ou seja, tanto os custos diretos quanto os indiretos, né, deram 324.650 no todo. Ora, se pensarmos que foram produzidos 100 mil metros quadrados, logo nós teríamos um custo médio de 3,2465 por metro quadrado. Aparentemente normal, correto, enfim, né? A empresa produziu 100 mil metros, gastou 300 e poucos mil, ok, R$ 3,24 por metro. Do ponto de vista da contabilidade financeira, eu diria que esse é um número que até tem uma certa utilidade. Mas será que do ponto de vista gerencial daria para tomar alguma decisão em cima desse número? Talvez não, né? Esse número tem uma exatidão matemática, na medida em que, de fato, dividindo aquele custo pela produção, chegamos a 3,24. Mas quando nós comparamos um produto com o outro, como é que nós vamos decidir qual é melhor, enfim, qual rende mais, a que preço nós devemos vender? Então, justamente está aqui o nosso grande problema. Não é de descobrir quanto que gasta de massa, esmalte, que são os ingredientes palpáveis, os diretos. O nosso problema são os custos indiretos. Então, como é que nós vamos alocar isso aos produtos? Pois bem, então nós podemos seguir um primeiro esquema que nós chamamos esquema básico da contabilidade de custos ou da contabilidade gerencial, né, na área de custos, que é custeio por absorção sem departamentalização. Ou seja, nós separamos custos e despesas. Os custos são classificados em diretos e indiretos. As despesas, obviamente, vão direto para o resultado, mas os custos serão alocados para os produtos. Os diretos, de uma maneira direta, em metros, quilos, enfim, e os indiretos através de alguma divisão, algum rateio. Depois que descobrimos o valor desses produtos, aí sim, vão para estoque e, quando vendidos, finalmente vão compor o custo do produto vendido, que aí, somadas com as despesas, serão deduzidas das receitas, né, desses produtos vendidos para chegarmos ao resultado do período. Pois bem, então vamos ver como é que nós poderíamos fazer esse processo dentro do chamado custeio por absorção sem departamentalização. Lá na página 54 da apostila, mais precisamente no quadro 5, depois de seguir algumas técnicas, alguns modelinhos de rateio, vocês vão chegar à conclusão de que nós temos, após feito a alocação dos custos indiretos com base na mão de obra direta, ou seja, nós temos R$ 137.025 de custos indiretos, assim chamados, né? Dividindo-se todos esses custos, então, por um único critério chamado mão de obra direta, poderia ser com base no, na massa, no esmalte, poderia ser com base na soma dos três. Nós teríamos então diferentes valores. Mas, nesse quadro que eu estou aqui chamando atenção, nós temos um valor total para o produto A de 109.275, o produto B, 82.150, o C, 88.375 e o D, 44.850, do total de R$ 324.650 de custos totais. Só que, dentro dessa sistemática, para nossa surpresa, os quatro modelos têm, obviamente, custos diferentes. Ou seja, se na média seria R$ 3,24, nós temos que agora o produto A ficou com um custo unitário de 3,64, porque gastou 109 mil, produziu 30 mil metros quadrados, custo unitário 3,64. O produto B, 4,10, o C, 2,52 e o D, 2,99. Então vamos fazer um comentário rápido sobre isso. Ora, entre nós termos um valor único por metro quadrado ou termos esses valores individualizados para cada produto, me parece óbvio que essa forma é um pouco melhor, não sei se mais exata, enfim, é um pouco melhor que a outra, né? Antes nós não tínhamos ideia de que talvez um produto pudesse custar mais que o outro e assim por diante. Agora sim, nós sabemos, por exemplo, que o produto aparentemente mais caro, que custa mais, é o produto B. E o mais barato para ser produzido é o modelo C. Então, pelo menos, nós temos a possibilidade de dizer: olha, esse aqui custa mais, o outro custa um pouco menos. Talvez não temos uma certeza assim tão absoluta sobre cada um desses números, porque, afinal de contas, todos os custos indiretos foram divididos única e exclusivamente com base na mão de obra. E claro, se tivéssemos e se fizermos os rateios com base em outros critérios, teremos tantos números diferentes quanto os critérios. Então, portanto, né, a possibilidade de trabalharmos com números diferentes me parece um negócio um pouco mais óbvio e um pouco mais lógico do que trabalhar com um valor único. Uma outra forma de nós verificarmos o valor de cada um dos produtos é através do que nós chamamos de taxa de aplicação de custos indiretos de produção. Então nós pegamos os custos indiretos, o aluguel, a depreciação, a energia elétrica, a mão de obra indireta e os materiais diversos, que no total somam 137.025, e dividimos isso pelo valor da mão de obra direta, que soma 65.250. Esta divisão dá um resultado de R$ 2,10. O que quer dizer isso? Para cada R$ 1 de mão de obra, nós aplicamos ou temos um custo de R$ 2,10 de custos indiretos. Então, ao invés de fazer aquele rateio da maneira como foi apresentado no quadro anterior, nós podemos tão somente pegar o valor da mão de obra já alocado para cada produto e multiplicar por esse R$ 2,10. Assim nós teremos, por exemplo, né, para fechar as contas, o produto A, que recebeu 22.500 de mão de obra, multiplicado por 2,10, que é essa taxa, vai receber 47.250 de custos indiretos. O produto D, por sua vez, que recebeu 9.000, vai ficar com um total de 18.900. Isso até é muito comum utilizar, principalmente em empresas de pequeno porte, empresas mais simples que não têm um sistema tão sofisticado de controle, de cálculo de custo, em que se verifica quanto cada produto gasta de mão de obra e a partir disso aplica-se uma taxa para complementar os demais custos, os custos indiretos. Então verifica-se aproximadamente quanto que é essa taxa, mais ou menos em relação à mão de obra, e multiplica-se então a mão de obra por esse valor, e aí nós temos finalmente, né, somados todos os custos para cada produto. Bom, para finalizar esta unidade, o que nós vimos até o momento, apesar de ser um negócio simples, observem que ele tem uma certa utilidade. Então, no mínimo, para fins contábeis, para fins de contabilidade financeira, para apresentação dos balanços, da demonstração do resultado, nós já temos um valor diferente para cada produto. E isso é suficientemente já bom para qualquer tipo de negócio no que diz respeito ao atendimento fiscal. No entanto, nós observamos que nós não temos ainda muitas informações sobre o custo de uma hora de trabalho num determinado departamento, ou o próprio custo do departamento, né, ou de uma atividade, que são conceitos que nós vamos aprimorar nas próximas unidades. Então, lembrando, o que nós vimos é um modelo extremamente simples do que pode ser aplicado nas empresas para fins de se determinar o custo de cada produto. Lembrando, se a empresa produz um único produto, não há problema de rateio, né? Tudo que se gasta diz respeito àquele produto. No entanto, se nós produzimos dois, três, N produtos, nós teremos problema de rateio de quanto vamos alocar para cada um deles. Então, os próximos modelos vão tratar ainda como continuidade desse assunto. Por ora, eu diria, façam novamente, né, as tarefas exigidas no final da unidade, consultem os tutores, enfim, tirem as suas dúvidas. Basicamente, tudo que nós fazemos na área de custos depende desse entendimento, desse rateio, desse modelo, que é bastante simples. Os outros são uma continuidade, ou seja, vamos pegar esse modelo e torná-los um pouquinho mais complexo. Por ora, obrigado pela atenção e até a próxima unidade.